O tema da mensagem de hoje é esse: como superar o mal que é direcionado contra mim. E quando eu estou falando do mal, eu não estou falando de coisas, acidentes, coisas que acontecem, doenças, né? Esse mal que nos pega de surpresa, o dia mal na realidade, né? Eu não estou falando do dia mal. Hoje a mensagem é especificamente sobre aquela intenção má que chega contra você. Sobre aquela pessoa que te persegue, talvez, no ambiente de trabalho. Sobre aquela pessoa que fofoca sobre você. Ninguém passa por isso não, né? Sobre ser injustiçado, difamado, caluniado, mentirem sobre o seu respeito. Pessoas que já têm um preconceito sobre as nossas vidas, né? E não se permite nos conhecer e começa a nos tratar a partir desse conceito que ela já formou. E lá vem a metida. Lá vem o metido, né? Lá vem aquele que se acha, e as pessoas já se fecham, não permitem, né, nos conhecer. E acabam destilando, né, muitas vezes, o mal, o ódio, a raiva contra nós, a inveja. E até que ponto nós estamos sendo afetados por isso e como você tem respondido a isso? Esse mal também pode ser uma coisa que aconteceu lá atrás e você não conseguiu se desvencilhar. O Senhor tem mexido muito conosco enquanto igreja aqui nas nossas reuniões de liderança sobre romper mesmo, ter um passado bem resolvido, curado. Porque se de fato nós cremos na visão que o Senhor nos deu, como igreja nós temos uma visão, ela está estampada lá fora. Toda vez que você entra e sai da igreja, tem um mural ali e está escrita a visão e a missão da igreja. E a nossa visão que Deus nos deu é transformar vidas, edificar famílias e ser relevante na cidade. É uma visão que nos chama a um compromisso muito forte. Nós tivemos até uma certa resistência de escrevê-la. É isso mesmo que a gente vai escrever, tem certeza? Porque depois que está escrito e publicado, a gente vai ter que viver isso. As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: vocês são a comunidade que transforma vidas, edifica famílias e são relevantes na cidade. Então, foi algo que nós oramos muito, entendemos que realmente o Senhor estava nos movendo para isso. Quando o Senhor nos tirou da Fernandes Lima, né, de um endereço muito central na cidade, nós começamos ali e o Senhor nos inquietou, porque naquele lugar nós não faríamos falta alguma. E como é triste você ser igreja e você sair de um lugar e ninguém sentir sua falta. Tanto faz como tanto fez ter a igreja casa ali na Fernandes Lima. Coisa triste, né? Por quê? Porque o Senhor não nos chamou para esse lugar da indiferença, sabe, que não afeta a realidade. E hoje eu tenho plena convicção que se nós sairmos desse endereço, essa comunidade sentirá a nossa falta. Pelo menos aqueles que estão contribuindo com isso darão amém. Os demais podem juntar forças conosco. Nós temos aberto as portas dessa igreja, nós temos entrado nas ruas, nós temos recebido famílias deste bairro, nós temos visto restauração de famílias nessa casa, um ministério de famílias relevante, que discipula casais, que discipula famílias, homens e mulheres. Nós temos vivido isso e sei que há muito mais. Amém? Mas é preciso romper com coisas que não devemos carregar. Romper com o passado. E talvez esse mal foi direcionado contra você lá atrás, no passado, e você ainda não resolveu. Talvez alguém que te magoou, que te ofendeu, que abusou de você, das formas mais variadas que existem hoje, da maldade acontecendo no mundo. O que eu quero trazer é que, como discípulos de Cristo, isso aqui é uma ordenança, isso aqui é quase que um mandamento mesmo, é um imperativo, é assim que vocês devem viver. E dói, machuca, e não é lógico quando a gente lê os textos relacionados a isso, porque quando a gente passa por uma situação dessa, o mal se levantando contra nós, todo o nosso corpo quer responder de uma forma, todo o nosso corpo quer reagir, a gente esquenta, o rosto esquenta. Você já teve raiva para sentir seu rosto queimar? Você quer responder, você irrita, e se for alguém com muita proximidade e intimidade, você estoura, né? Você vira o raivinha lá do Divertidamente, né? Sai fogo da sua cabeça. Você estoura. Mas é assim que nós devemos responder? É assim aqueles, a comunidade que o Senhor chamou para ser relevante, a comunidade que o Senhor chamou para conectar pessoas a Deus, a elas mesmas e umas às outras, é assim que elas respondem? Nós precisamos superar o mal direcionado contra nós de forma sobrenatural, amém? Porque naturalmente não dá certo. Responder naturalmente é fazer o que a gente já fez até agora e não deu certo. Responder naturalmente é guardar um rancor dentro de você. Responder naturalmente é apagar aquela pessoa da sua história. Você já teve a experiência de alguém se tornar invisível para você? Uma pessoa que te aperreou tanto, que te incomodou tanto, que você colocou ela num lugar que a presença dela nem fede nem cheira para você. Você consegue ver até através dela. Isso é indiferença. Isso é o contrário do amor. Alguns acham que o contrário do amor é o ódio. Mas o ódio é um amor que está machucado. O ódio é um amor que está ferido. Ainda existe sentimento lá. O contrário do amor é indiferença. Você ignora a existência da pessoa. Você ignora quem ela é. Você coloca ela no lugar, sabe? Como se ela não existisse. E isso vai contra tudo que a nossa fé declara. Então eu não quero te conduzir muito a mexer nas suas dores nessa hora, mas deixa que o Espírito Santo te conduza, amém? Porque o Senhor quer nos curar. O Senhor só mexe em algo nas nossas vidas que está mal resolvido, se for para resolver. O Senhor não mexe em áreas da nossa vida para nos envergonhar, para nos aprisionar ainda mais, para nos condenar. Isso quem faz é Satanás. O Senhor mexe em áreas da nossa vida para resolver. Então decida abrir seu coração hoje para essa palavra. Eu quero começar lendo aqui um texto que é a fala de Jesus no Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando sobre os valores daqueles que os seguem. Jesus declarou em Mateus 5, versos 43 a 48, o texto está sendo exposto para vocês. Então deixa a Bíblia aberta em Romanos 12 mesmo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Falas do próprio Cristo relatadas no Evangelho de Mateus. Então, queridos, Paulo, quando ele escreve Romanos 12, ele não está trazendo nada de novo para aqueles que seguem a Jesus. Ele não está trazendo nada de novo para aqueles que já ouviam a Jesus. E mais uma vez, ele não está trazendo nada de novo para nós, enquanto igreja. Não é um ensino de Paulo, é um ensino do próprio Jesus. Então, quando ele escreve Romanos 12, Paulo, ele está totalmente inspirado por Cristo e pelos seus ensinamentos. Paulo estava meramente aplicando agora com as suas palavras aquilo que Jesus já tinha ensinado aos seus seguidores, e ele está aplicando à igreja em Roma, aquela igreja primitiva que estava começando, surgindo em Roma. E Jesus ensinou os seus seguidores exatamente como responder à maldade quando ela é praticada contra eles. A maldade quando é praticada contra nós. E ao contrário do ensino popular da época, qual era o ensino popular da época de Jesus? Olho por olho. Olho por olho. O ensino popular na época de Jesus é: o mal que fizeram a você, isso era a justiça, né? O mal que fizeram a você, você vai ter direito de cometer o mesmo mal contra a pessoa que fez a você. Aquele que te roubou algo, você vai ter direito de ir lá e tomar algo dele. Esse era o ensino popular da época. E Jesus veio com um ensino que vai totalmente contra a cultura popular da época. Jesus estava dando instruções muito radicais, queridos. Então, já era radical na época, não se tornou só radical para a gente hoje, já era radical na época. Jesus não apenas ensinou, mas deu exemplo. Jesus foi para a cruz morrer em favor dos seus inimigos. Jesus foi para a cruz morrer em favor daqueles que o traíram. Jesus foi para a cruz morrer em favor daqueles que viraram as costas contra ele. Jesus foi para a cruz morrer em favor daqueles que estavam gritando, crucifica-o. Então Jesus não apenas ensinou, Jesus aplicou, demonstrou publicamente e depois voltou para explicar o que tinha feito. Então, quando nós amamos os nossos inimigos, é o que o texto diz que nós acabamos de ler, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, nós assumimos a semelhança de Cristo. É só assim que nós também nos tornamos cristãos, faz parte do pacote. Então, ser cristão é muito menos do que frequentar a igreja e muito mais do que parecer com Jesus. Até porque é daí que vem a palavra cristão. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam para eles e diziam, olham como parecem com Cristo. Olha como parecem pequenos cristos, eles são os cristãos. E o texto que nós acabamos de ler, Jesus declarou, portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Misericórdia, né? Se ler uma frase dessa, estremece tudo por dentro. Vocês devem ser perfeitos. A gente já, por via das dúvidas, já botou, né? Somos uma casa de abraços imperfeitos. Porque a gente sente o peso dessa responsabilidade. Somos uma casa de abraços imperfeitos, mas nós estamos olhando para aquele que é perfeito, aprendendo com aquele que é perfeito, imitando aquele que é perfeito, até que nós sejamos aperfeiçoados e cheguemos à plenitude da perfeição na glória. Amém? Porque é só lá, viu, queridos? Quando você se acha perfeito demais aqui na terra, tem muita coisa aí para ser trabalhada na sua vida. Enquanto estamos aqui, estamos no processo de aperfeiçoamento. Mas viveremos, né, o aperfeiçoamento total. Então, queridos, você está pronto a aprender a lidar com o mal que chega contra você? Você está pronto a ser canal de vida? Você está pronto a ser guiado pelo Espírito Santo? Então, a palavra ela nos ensina sobre como devemos responder sobrenaturalmente ao mal. O texto de Romanos 12, que nós vamos ler agora, ele traz dois comandos sobre como nós devemos responder ao mal. Um comando positivo, um comando negativo, e ele ainda nos dá um aviso no final. Então nós vamos mergulhar nesses comandos. O primeiro, qual é o comando positivo que tem em Romanos 12? Comando positivo significa aquilo que você deve fazer. Dos versículos 14 aos versículos 16, vamos ler juntos. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros e não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse é o comando positivo. Como eu venço o mal que vem contra mim? De forma sobrenatural, guiado pelo Espírito Santo de Deus, imitando Jesus, sendo semelhante a Jesus, me tornando um filho de Deus, porque foi isso que Jesus falou. Assim vocês se tornarão filhos de Deus. Nós precisamos carregar o DNA dos céus. Nós precisamos revelar que de fato estamos conectados com Deus. Então aqui está o comando positivo, é isso que vocês devem fazer. Abençoe aqueles que o perseguem. Percebem que é um texto, né, parafraseado do que Jesus já tinha falado. É o mesmo ensino de Jesus. Abençoe aqueles que o perseguem. O que é abençoar, queridos? O que é abençoar? Você é da geração do bença-pai, de Samãe? Depois virou Sapai, Samãe. A gente foi reduzindo. Hoje quase ninguém pede mais a bênção, né? Mas hoje nós somos a geração que abençoa sem precisar pedir. Amém, pais e mães? A gente já declara a bênção antes que eles peçam mesmo. O que é abençoar? Abençoar, queridos, é liberar palavras de bênção. Abençoar é desejar o bem. Abençoar, né, é proteger. Abençoar é desejar o melhor, é declarar coisas boas. E o contrário, amaldiçoar, é o inverso, né? Amaldiçoar é desejar o mal, é desejar que o outro se ferre. E algumas formas de amaldiçoar bem criativas, né? Usar palavras, enfim. Então, o texto está aqui dando comando claro: abençoe e não amaldiçoe. E ele repete: abençoe e não amaldiçoe. Fala duas vezes nesse texto. Então, nesse texto, do verso 14 ao 16, nesse comando positivo, a gente vê pelo menos três passos que o Senhor nos pede para termos com relação às pessoas que nos incomodam. As pessoas que nós não queríamos que existissem na face da terra. Você tem uma lista assim? Senhor, se tiver que levar alguns, leva esses primeiro. Há pessoas que, se elas se mudassem de cidade, bairro, se elas saíssem do seu ambiente de trabalho, você ficaria extremamente aliviado. Você tem pessoas assim na sua redondeza? Esse texto, o Senhor está nos falando sobre essas pessoas. E aí nós percebemos três coisas aqui. A primeira delas é o perdão. Não tem como você abençoar quem fez algo mal contra você, quem praticou mal contra você, se você não começar pelo perdão. Não tem como. Enquanto você não decide perdoar aquela ofensa, perdoar aquilo que te ofendeu, aquilo que te machucou, aquilo que doeu, você não vai conseguir abençoar. Você não vai conseguir. Porque o texto, quando está falando aqui, abençoe aqueles que os perseguem, Jesus nos deu instruções até mais claras. Jesus disse: orem. Orem por aqueles que o perseguem. Então, abençoar é orar por aqueles que nos perseguem. Mas não é orar dizendo: Senhor, traz o teu juízo sobre aquela pessoa. Senhor, faz com que ele veja que a minha vitória terá sabor de mel. Senhor, não é esse tipo de oração. É uma oração que abençoa. Jesus disse: orem por aqueles que os perseguem. Paulo diz: abençoe aqueles que os perseguem. É uma oração abençoadora. É aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que você não queria conviver com ela, aquela pessoa que te machucou, seja lá atrás ou hoje, você orar e liberar a bênção. Senhor, guarda o coração dela. Senhor, abençoa os seus filhos. Senhor, faz com que ela prospere. Desafio, não, queridos? A gente só consegue fazer esse nível de oração se nós já entendemos que é preciso perdoar. Então, orar por aqueles que nos perseguem é perdoar. E deixa eu te dizer, eu aprendi com o Senhor e com a palavra que o perdão, ele é um processo. O perdão, ele flui pelo menos em três tempos verbais. Eu coloquei um esquema aí, tá aí, pronto. O perdão, ele flui pelo menos em três tempos verbais. Primeiro, você precisa decidir perdoar alguém. E é decidir mesmo, queridos. Você já deve ter ouvido isso em vários momentos, em vários estudos. E por mais que você não concorde, você precisa aceitar de uma vez por todas que perdão não é sentimento. E até não confunda o sentimento de perdoar com a ação de perdoar. Muitas vezes você vai decidir perdoar, mesmo que esteja doendo. E vai doer por um tempo. É uma escolha, você decidiu: eu não quero viver preso nisso. Senhor, eu perdoo essa pessoa. E você vai começar a exercitar o perdão. Depois que você escolheu, decidiu perdoar, você vai entrar no processo do perdão. E o que é o processo do perdão? É continuar perdoando. Porque você escolheu perdoar, mas amanhã você encontra com a pessoa de novo no trabalho. E a pessoa mudou? O fato de você decidir perdoar muda, transforma as vidas, que seria maravilhoso se fosse assim, né? Mas a gente tem que voltar e se relacionar com aquela pessoa muitas vezes que não mudou. E às vezes aquele sentimento vai tentar vir de novo, e você vai dizer: ei, eu já perdoei, eu boto ele no lugar. E aí você vai, e é um processo, você continua perdoando, até que você chegue ao estado total de se sentir, né? Liberar a pessoa, se sentir livre. É quando realmente aquela pessoa não te afeta, não te machuca mais. Quando você olha para ela, você não lembra mais daquilo. Ou lembra de uma forma que não te machuca mais. E um termômetro maravilhoso sobre isso é: quando você ouve notícias sobre a vida dessa pessoa, como você se sente? Nós muitas vezes declaramos que perdoamos alguém, mas aí chega aquelas fofocas que a gente não procurou, né? Sempre chega, né? Ó, tu soube de fulano, foi promovido. Tu soube de fulano, né? Comprou uma casa, comprou um carro. Tu soube de fulano. Como é que seu coração fica nessa hora? Seu coração consegue se alegrar e dizer: que bom? Ou lá dentro você está infeliz? Tem uma propaganda antiga, né? Que o cara falava: ele não merece. Vocês lembram desse bordão? Ele não merece. Quando ainda não começa a se comparar: mas Senhor! Aí já vai para outro nível, né? Mas Senhor! Eu estou aqui liberando perdão. Então, queridos, isso é um termômetro. Se sentimentos assim ainda estão surgindo, é porque você ainda está na fase do perdoando. Aí continua orando. Até que um dia você vai ouvir uma notícia boa sobre aquela pessoa e você vai conseguir se alegrar por ela. Você vai ouvir uma notícia ruim e você não vai conseguir se alegrar com a notícia ruim. É tão triste, né? Aconteceu a fulano, aconteceu isso, se deu mal, e lá dentro você está: bem feito. Essa ele merecia. Isso é o termômetro, querido, do nosso coração. Você ainda está no estágio do perdoando. Então, no nome de Jesus, vamos liberar aquilo que nos prende. Vamos liberar aquilo que o Senhor está nos chamando, né, para viver do novo. Perdoar, a chave do perdoar, a chave desse processo é o que está dizendo nesse texto. Abençoem aqueles que os perseguem. Aquilo que Jesus falou: orem por aqueles que os perseguem. Então, esse é o estágio do perdoando. Eu continuo orando. E quanto mais eu oro por aquela pessoa que me incomoda, mais o Senhor traz cura ao meu coração. Mais eu vou entendendo na realidade a cura que o Senhor está realizando no meu coração. Esse comando, né, de abençoar os que nos perseguem, também fala sobre identificação no versículo 15. O versículo 15 diz: alegrem-se com aqueles que se alegram e chorem com os que choram. E naturalmente nós aplicamos esse texto à comunidade que nós vivemos. Eu mesmo, é onde eu mais falo sobre isso, é nas nossas relações. Quando eu estou querendo falar sobre as nossas relações aqui entre irmãos da igreja, sobre as nossas relações com os nossos amigos, sobre as nossas relações com os nossos... Mas deixa eu te convidar a dar uma... A olhar esse texto com bastante cuidado. Vamos analisar a interpretação do texto. Esse contexto que nós acabamos de ler está falando de amigos? Está falando de irmãos na fé? Não. Nós sempre repetimos: alegrem com quem se alegra, choram com os que choram, com aqueles que são nossos irmãos. Mas percebam que esse comando está dentro de um contexto onde está falando sobre os nossos inimigos. Entendeu? O status do perdoado é quando você se alegra com aquele que te incomoda, que está se alegrando. É quando você chora com aquele que te incomoda, quando ele está chorando. Isso é cura. Isso é vencer o mal sobrenaturalmente com o bem. Por quê? Porque se alegrar com aqueles que são nossos é fácil, é natural. Porque se você não está conseguindo se alegrar com aqueles que você ama, o problema realmente é você. Você tem que se converter urgentemente. É o que é esperado. Nós nos alegramos naturalmente com aqueles que nós admiramos, gostamos, amamos. Nós vibramos aqui na igreja quando um irmão traz uma boa notícia. Pastor, consegui um emprego melhor. Pastor, comprei um carro. Pastor, isso, aquilo. A gente vibra, porque a gente está aqui torcendo um pelos outros. Agora, se alegrar com aquele infeliz das costas rocas, né? Que nos incomoda, que a gente, na nossa limitação, acredita que ele não merecia. Isso é para crente, o mundo não. Isso é para crente, isso é para cristão. Isso é muito doido, isso não é lógico. Mas é dessa forma que nós vencemos o mal com o bem. É dessa forma que nós mostramos para esse mundo lá fora, que está cansado de igreja, que está cansado de crente, que está cansado de cristão, que nós entregamos, assim como Cristo entregou, muito mais do que eles mereciam. Nós entregamos amor. Porque é até irônico, né? Que o nosso Jesus, o revolucionário do amor, se sentisse tão confortável, seja na presença dos reis, na presença de prostitutas, na presença de mendigos, na presença da escória da terra, e que hoje, quando se fazem entrevistas sobre o que você acha dos cristãos, e principalmente entre os jovens dos nossos dias, aqueles que estão no mundo, muitos consideram os cristãos intolerantes, muitos consideram os cristãos julgadores, muitos consideram os cristãos hipócritas, muitos consideram os cristãos não cristãos. É o que dizem muitas pesquisas do que pensam de nós lá fora. E esse é um problema deles? Não. Esse é um problema nosso. Que não estamos mais tão parecidos com Jesus. O mundo está nos oferecendo o mal, a gente devolve o ódio com força. Onde estão os que respondem o mal com bem? Onde estão os que se alegram com a alegria do inimigo daqueles que nos perseguem? Onde estão aqueles que não dizem mais bem feito, merecia? É isso, queridos. O Senhor nos chama a nos identificar com as pessoas, com o outro. É nesse momento que nós parecemos mais com Jesus, quando nós tratamos as pessoas de uma maneira que elas não mereciam ser tratadas. Isso começa no perdão, isso mostra que a gente se identifica com elas, isso mostra que a gente não se acha superior a elas. Que é isso que incomoda o povo lá fora. Esses crentes se acham perfeitos demais. E quando nós damos a outra face nesse sentido da palavra, né? Nós estamos mostrando que seguimos o exemplo do Mestre. Jesus na cruz, ele nos deu exemplo e ele orou por aqueles que eram seus inimigos. Lucas 23, 34, está registrado que Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus orou por aqueles que estavam cuspindo nele. E não ficou só em Jesus o exemplo. Nós temos Estevão, no livro de Atos, capítulo 7. Estevão, um mártir, um jovem, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Ele morreu apedrejado, perseguido por causa do Evangelho. E ficou registrado. Saulo estava lá presente. Olha que coisa incrível. Paulo, que escreveu essa carta de Romanos 12, estava presente no apedrejamento de Estevão, concordando com o apedrejamento. Ele ainda não estava convertido, ele estava perseguindo os cristãos naquela época. E os registros é que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão dos céus se abrindo, e ele declarou em meio ao apedrejamento: Senhor, não escondemos por causa deste pecado. Senhor, não repute este pecado sobre a vida destes. A identificação com o outro, queridos, entender que nós não somos melhores do que o outro, é a porta do amor do Senhor nas nossas vidas. E Paulo continuou no versículo 16, dizendo: tenham a mesma atitude uns para com os outros, ou seja, vivam em harmonia. E mais uma vez, está falando sobre aqueles que nos incomodam. Vivam em harmonia. Claro, queridos, que de acordo com o tipo de mal que fizeram contra você, você precisa ter sabedoria e muitas vezes se afastar. Se foi alguém que cometeu violência contra você, se foi alguém que cometeu abuso contra você, você vai ter que ter ajuda de pessoas ali. Mas em outros casos, a palavra é clara: vivam em harmonia, vivam de forma equilibrada, tenham a mesma atitude. Porque quando nós achamos que nós somos detentores da verdade, os perfeitos, nós temos a tendência de demonizar todos os outros que estão vivendo diferente de nós. Nós temos a tendência de nos colocar na posição de mocinhos da história, e aqueles que nos ferem e nos incomodam são os grandes vilões da história. E esse pensamento, ele justifica que nós comecemos a ferir essas pessoas. Esse pensamento, ele justifica que nós façamos fofoca. Mas a gente não entende que é fofoca. A gente está falando, não, porque foi ele que me feriu, foi ele que... Então eu estou apenas compartilhando. É fofoca. Você não está contribuindo para viver em harmonia. Você não está contribuindo para vencer esse mal que chegou contra você com o bem que você declara que tem. Então estejam dispostos a ter a mesma atitude uns com os outros, a não se acharem superiores aos outros, porque Jesus era assim. Nós não temos o poder de mudar as pessoas, queridos. Não temos. Não precisa carregar esse peso sobre você. Nós não conseguimos mudar ninguém. A gente passa aí 20, 30, 40 anos casado e a gente não muda o nosso cônjuge. Mas nós temos o poder de amá-los de uma forma tão poderosa que eles entendam que Deus os ama muito mais do que nós estamos fazendo. Nós temos o poder de amá-los de tal forma que é impossível eles entenderem que isso vem de nós. Nós temos o poder de amar as pessoas que nos incomodam, que eles vão perceber que é a graça de Deus que está tocando eles, não é a bondade que há nas nossas vidas. E o texto traz então um comando negativo muito claro também, dos versos 17 a 20. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Agora é dizendo o que você não deve fazer. O mal chegou contra você, você já viu o que você deve fazer. Perdoe, se identifique com o outro. Viva em harmonia, em comunhão. E agora o que não fazer? Não pague a ninguém o mal com o mal. Não deseje a vingança. Vamos ler o texto 17 a 20. Não pague a ninguém o mal com o mal, procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem a Deus, com Deus, a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, e fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Será que você não está querendo fazer o papel de Deus na sua vida e nessa relação com quem te incomoda? Toda vez que você pensa em retaliar quem te incomodou, quem te ofendeu, você está se colocando no papel de Deus. Toda vez que você pensa em se vingar, seja qual for a forma, às vezes é tão sutil isso, né? Às vezes você trabalha com algo, às vezes você tem um serviço, seja o que for, e aquela pessoa que te incomodou, de repente ela vai precisar do teu serviço, do teu trabalho, você diz: agora chegou a hora. Querido, toda vez que você pensa em se vingar, você está se colocando no papel de Deus. Você está dizendo: licença, Senhor, sou eu que vou resolver. Será que você não está tentando fazer o papel de Deus na sua vida, em situações que te incomodam? E por isso, o processo do perdoando tem demorado tanto. E, queridos, isso é tão forte, sabe? Eu tive experiência de pessoas que me machucaram no passado e que eu demorei, assim, mais de ano no perdoando. Toda vez que eu via a pessoa Lá dentro, eu não queria que ela se desse bem, eu estava desejando mal. Eu queria ver a queda daquela pessoa, porque ela me feriu. E foi um processo longo de entender. Eu decido perdoar, mas eu olhava e não dava certo. Eu decido perdoar, mas eu olhava e não dava certo, porque eu não estava orando por ela. Eu não estava nutrindo a minha vida espiritual e nem estava obedecendo o caminho que o Senhor nos falou. Orem porque os perseguem. É assim que a cura vai chegar. O processo se estendeu, mas enfim chegou o perdoado. Chegou o momento do testemunho, chegou a hora de dizer: isso não me afeta mais, não me amarra mais, eu desejo bem, eu oro, eu abençoo, eu caminho junto, eu estou pronto a ajudar se precisar de mim. E hoje, eu me pego sendo machucado. Recentemente teve uma situação que me incomodou muito no ano passado. E como esse processo pode ser tão rápido quando a gente aplica a palavra? Eu não precisei passar um ano remoendo a situação. Eu não precisei passar um ano me incomodando ao olhar aquela pessoa. Porque agora eu entendi que o poder da oração, quando eu oro liberando aquela pessoa, abençoando, declarando o bem do Senhor sobre a vida dela, eu me percebo livre, totalmente livre. Eu vejo as postagens, eu vejo aquela pessoa e nada me incomoda. E eu continuo orando para que prospere, para que seja abençoado. E se precisar, eu vou ajudar de novo, mesmo que eu corra o risco de ser machucado de novo. Essa é a nossa diferença. Nós somos rápidos em colocar a palavra em prática. E por isso passamos por processos muito mais rápidos. Esse é você, amém? Não usurpe o papel de Deus. Essa é uma forma ineficaz de promover a paz, de viver em paz. E por último, eu disse para vocês que o texto tinha um aviso, eu coloquei aí, é um spoiler. No versículo 21, o texto declara que o bem vencerá o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como bem. Esse é o resultado sobrenatural. O bem vencerá. Jesus já venceu, já declarou essa vitória e já declarou: em mim vocês são mais do que vencedores, porque vocês já sabem o resultado final. Mas é nele, sendo imitadores dele, sendo semelhança dele, vivendo como filhos de Deus, que nós vivemos como mais do que vencedores, na certeza de que o mal que veio contra você não acaba aí, porque o Senhor nos prometeu que todas as coisas contribuiriam para o bem daqueles que o amam. Então não queira fazer o papel de Deus. Não queira ocupar a posição de Deus, porque você perde o resultado dessa promessa. Porque você alonga o processo. Deixe com o Senhor e tudo vai contribuir para o seu bem. Amém? Porque é promessa, o bem vai vencer. Então, como você vai vencer o mal que vem contra você de forma sobrenatural? E agora você já sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer e qual é o resultado que o Senhor tem para isso. Pode se colocar de pé e dar uma resposta ao Senhor sobre isso que Ele está ministrando ao seu coração. Feche seus olhos, se concentre na presença do Espírito. Não se distraia. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nós sabemos que não conseguimos fazer nada disso sozinhos. Deise nos ministrou uma oração linda hoje sobre a importância de reconhecer que nós precisamos segurar na Tua mão. E nesses momentos, são os momentos em que nós somos mais tentados a agir pelas nossas emoções, a agir pelo nosso senso de justiça, a nos sentirmos totalmente ofendidos. Mas o Senhor já ministrou nessa casa que o caráter de Jesus em nós, cada vez mais, vai nos tornar pessoas inofensáveis, pessoas que não se permitem serem envenenados pelo veneno da ofensa, da amargura. Pessoas que não se permitem se mover pela ira que brota em seus corações, mas são pessoas que dão lugar ao Espírito de Deus em suas vidas. e permitem viver uma espiritualidade que os transforma. As pessoas esperam de nós reações que elas conhecem. Pessoas que te conhecem, elas sabem como você reage quando você não está bem, quando pisam no teu calo. E o testemunho mais profundo da transformação do Evangelho na sua vida é quando você passa a responder o mal com o bem. Satanás, ele tem que se calar nessa hora e se recolher. Satanás está na arquibancada esperando que você reaja como você sempre reagiu a vida toda. E quando você assim o faz, você ainda ouve piadas. E não é o crente? E não tinha se convertido? E você ainda dá uma resposta: eu sou crente, mas não sou besta. Não é sobre ser besta. É sobre desejar o bem que o Senhor tem para nós. É sobre não perder o time de viver as promessas de Deus. É sobre entender que nós vivemos constantemente numa batalha espiritual. E nessa batalha espiritual há testemunhas espirituais. Quando você vai dar uma resposta, quando a isca de Satanás, a isca da ofensa é lançada na sua vida, há uma nuvem de testemunhas. O que ele vai fazer agora? O que ela vai fazer agora? Será que ele vai conseguir colocar em prática? Será que ele vai dar ouvidos à voz do Espírito? Será que ele não vai permitir que chegue ao seu coração? O que ele vai fazer agora? O que ela vai fazer agora? O Senhor não vai te rejeitar, mas ele vai te colocar num processo mais longo, se você precisar aprender de novo e de novo e de novo. Sejamos rápidos em perdoar, queridos. Sejamos rápidos em entender quando uma isca de Satanás é colocada diante de nós. Sejamos rápidos. Só tem isso quem caminha com o Espírito Santo, porque ele traz discernimento. Isso é uma armadilha. Não entra nessa. Não entra na tentação de retaliar. Não entra na tentação de responder à altura. Não entra na tentação de escrever textão. Não entra na tentação de querer se vingar. E assim vocês viverão uma espiritualidade que os transformará e testemunhará a glória e a presença do Senhor em suas vidas. Oh. Dependemos de ti, Espírito Santo. Sem ti, é por isso que nós não cansamos de dizer aqui, sem ti realmente não há valor em nós, porque ao olhar para nós, oh meu Deus, como nós parecemos com crianças que nada sabem, com crianças que estão aprendendo a andar, com crianças teimosas, porque mesmo diante de tanto conhecimento, uma frase que eu tenho certeza que a maioria que está aqui já tem decorada: não pague o mal com o mal. Mas Senhor, como cria-se resistência na nossa mente, resistência no nosso coração. Nós queremos ver a justiça acontecendo diante dos nossos olhos e da forma que nós achamos que deve ser. Ou seja, nós estamos roubando o teu lugar, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós cantamos que tu és soberano, nós cantamos que tu és grande, nós cantamos que nós confiamos no Senhor, nós cantamos que o Senhor é a nossa esperança, nós declaramos palavras tão grandes e profundas, mas na hora de tratar com aqueles que nos incomodam, nós não confiamos no teu tempo, nós não queremos esperar o teu agir, nós queremos realizar a justiça com as próprias mãos. Nos perdoa, Senhor. O que nos diferencia do mundo lá fora? Nos perdoa, Senhor. Vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Toma o teu lugar, Senhor, trazendo cura em histórias antigas. Cura em histórias antigas, as situações antigas. E Deus está querendo que de uma vez por todas você mude o estágio. Mude o estágio para viver coisas novas, coisas maiores. Decida. A caminhada com o Espírito Santo é leve. É leve. Nós achamos que não tem lógica. Nós achamos que vamos sair por menores. quando nós estamos fazendo isso que a Bíblia declara. Mas, queridos, é assim que nós estamos sendo aliviados por Jesus. É assim que nós estamos assumindo o seu fardo que é leve, o seu jugo que é suave. Quando nós decidimos agir pela nossa própria força, com o nosso próprio senso de justiça, é pesado. Quem está vivendo isso ou já passou por isso sabe como é pesado carregar o desejo de se justificar diante de alguém, carregar o desejo de ver a outra pessoa sofrendo uma ação de justiça de acordo com os seus olhos. Você não dorme com outra coisa na cabeça, você não acorda com outra coisa na cabeça, você não se sente bem ao olhar para outra pessoa. É pesado. Mas Jesus te convidou a lançar sobre Ele as suas aflições. Lance sobre Ele as suas aflições e vocês verão que, por mais que não tenha lógica, é leve. É leve. O convite dEle é para você viver uma vida leve. Deixe que Ele seja o seu justificador. Deixe que Ele transforme o mal que chegou contra você em bem. E Ele é especialista em fazer isso. Oh, Espírito Santo, nós declaramos nessa noite, confiamos em Ti, confiamos na Tua justiça, confiamos no Teu toque. Vem, vem, Senhor, realiza a Tua cura completa na vida de cada um aqui. Continue a falar com Ele.